Senhores deputados, vamos então recomeçar os nossos trabalhos. Em primeiro lugar, agradecer a presença da Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade. Nós temos a audição dividida em duas partes. Uma primeira, que decorre de um requerimento do Partido Comunista Português, e uma segunda, que é regimental. Começávamos pelo requerimento do Partido Comunista Português, e para o efeito eu dou desde já a palavra para as perguntas à Sra. Deputada Rita Rato. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o PCP decidiu a apresentação deste requerimento. Não tínhamos ainda a informação da vinda da Sra. Secretária de Estado e agradecemos também a disponibilidade para conciliar estas duas grelhas, num momento em que o agravamento brutal das condições de vida dos trabalhadores e da grande maioria do povo português se aprofundava, e aliás se aprofunda. Apesar desta generalização perante os trabalhadores e o povo, em especial as mulheres e as crianças são mais afetadas na degradação das suas condições de vida. Nós, no momento em que requeremos a vinda da Sra. Secretária de Estado, o desemprego oficial disparou, tendo atingido no quarto trimestre de 2011 771 mil, e em sentido lato 1 milhão e 200 mil desempregados. A Segurança Social, em dezembro de 2011, de acordo, aliás, com a Segurança Social, em dezembro de 2011 estavam somente a receber subsídio de desemprego 317 mil desempregados, o que corresponderia a 41% do desemprego oficial. E considerando também que, de acordo com o INE, 37% dos portugueses viviam no limiar da pobreza mesmo após as transferências sociais, neste contexto as mulheres de facto são as mais afetadas pelo desemprego, pela precariedade e pela sua desproteção social. Acontece também que por esta razão a sua exposição maior a fenómenos de exploração e também discriminação são acentuadas. Ligando isto, sobretudo com o Plano Nacional de Igualdade, designadamente na área 2 e na área 10, na área 2, que diz respeito à independência económica, mercado de trabalho e organização da vida profissional e familiar, e na área 10, na organização, na inclusão social, nós confrontando as medidas com a avaliação intercalada do plano que nos foi entregue a tempo e horas, e também valorizamos isso, nós identificamos que as medidas por executar são as medidas mais determinantes em matéria de emprego, designadamente a que se refere à medida 24, à medida 20, à medida 22 e à medida 28, designadamente aquela que prevê a visibilidade do valor do trabalho não remunerado de apoio à vida familiar, através da realização do inquérito nacional aos usos do tempo por homens e mulheres, que ainda não foi concretizada. Designadamente na área 10 do Plano Nacional de Igualdade, no que determina a inclusão social, está também 50% desta área por executar, e uma das medidas que nós entendemos muito importante e que entendemos que era importante fazer este diagnóstico era a análise quer do rendimento social de inserção, quer do complemento solidário de idosos, de acordo com o número de mulheres que recebe este tipo de apoios sociais. E, portanto, quando nós, confrontados com a realidade brutal dos números, em que 21,8% das mulheres que estão em situação de desemprego, em que entre as mulheres jovens, entre os 15 e os 24, são 60,9% as mulheres que estão nesta situação, num momento em que as diferenças salariais entre homens e mulheres chegam a superar os 30%. Quando se destaca também o agravamento da persistência das discriminações salariais diretas e indiretas entre mulheres e homens, a violação dos direitos de maternidade e paternidade, designadamente das mulheres trabalhadoras, nós entendemos que a realidade, de facto, exige medidas concretas. E por isso também, desde aqui, fazíamos já um apelo ao Governo, no sentido de poder incluir e de assistir a esta análise, poder incluir no Plano Nacional de Igualdade medidas mais concretas, designadamente no que diz respeito ao aumento dos rendimentos das mulheres, designadamente ao aumento do salário mínimo, também no que diz respeito ao combate às discriminações salariais diretas e indiretas, e também uma questão que nós entendemos muito importante, a questão da violação dos direitos de maternidade. Podia ser também importante o Governo reconhecer a importância de uma medida concreta destas no Plano Nacional de Igualdade. Nós, hoje, da parte da tarde, e quis a ironia do destino fazer coincidir a vinda da Sra. Secretária de Estado com a votação do Código do Trabalho, para pior, nós vamos hoje à tarde discutir as alterações ao Código do Trabalho que vão criar dificuldades brutais à vida das mulheres. o que é a realidade hoje das mulheres, com o aumento do horário de trabalho, com o tempo despendido em transportes, com a articulação da vida profissional e da vida familiar. A dificuldade que é hoje colocada às mulheres no plano da sua participação política em todas as dimensões da vida democrática, no acompanhamento dos filhos na escola, da sua educação, na participação na vida política a nível local, a nível mais nacional, a possibilidade de poder conciliar a sua vida profissional com a sua vida familiar e a atenção aos seus filhos é hoje profundamente agravada. E se já existe este reconhecimento, o que o Código do Trabalho hoje nos vem impor por via da imposição do banco de horas, por via do alargamento do horário de trabalho até às 12 horas por dia, até 60 horas por semana, vem agravar a situação das mulheres. Aliás, e permita-me aqui só dar-lhe este exemplo, Sra. Secretária de Estado, que é a das trabalhadoras da PSA Citroën em Mangualde. Nós reunimos com os trabalhadores da PSA e diziam-nos eles assim, só foram contratadas mulheres quando já não existia, quando houve um momento em que havia falta de obra, e mesmo falta de mão de obra. E quando houve falta de mão de obra, as mulheres foram contratadas, mas foram contratadas e foram colocadas num serviço diferente dos homens. E, portanto, não estão na linha de produção, nem na linha de montagem, estão na linha da costura a receber menos do que os homens recebem. E estas mulheres, por via da imposição do banco de horas, que a PSA Citroën em Mangualde foi a primeira empresa a aplicar o banco de horas, trabalham ao sábado e ao domingo sem receber mais nada por isso. E quando nós falamos com aqueles trabalhadores e com aquelas trabalhadoras, um dos seus principais problemas é a articulação da sua vida pessoal e a degradação das suas condições familiares de vida. Porque o acompanhamento aos filhos, o tempo em que dispõem com a família e os amigos é profundamente degradado. E, portanto, o que nós entendemos é que no momento em que se aprofundam estas situações económicas e sociais, esta alteração para pior do Código de Trabalho vai ter um efeito brutal na vida das mulheres. Mesmo para terminar, Sra. Secretária de Estado, porque também será depois possível discutir algumas destas matérias do Plano Nacional para a Igualdade ainda na segunda ronda, só uma matéria que diz respeito à retirada de competências da Autoridade para as Condições de Trabalho. Nós sabemos, por via do empenho e do trabalho da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, e por via também do emprego, da intervenção da CIT, que é através dos mapas de horários que são enviados pelas entidades patronais que se percebe muitas vezes exemplos de violação dos direitos de maternidade, exemplos de não permitir a licença de aleitamento e amamentação. Com esta alteração que está no Código de Trabalho de não obrigatoriedade do envio do mapa de horários à ACT e a sua retirada de competências para intervir nesta matéria, nós entendemos que é um passo muito negativo. Nós, aliás, tivemos a oportunidade de chamar a atenção da Sra. Secretária de Estado através de uma pergunta concreta sobre isto, em que a Sra. Secretária de Estado nos disse que fazia intenção de que o Governo pudesse não garantir, porque esta medida ainda não estava fechada, e na altura não estava, mas hoje está. E, portanto, também gostaríamos aqui, da parte do PCP, de ouvir do Governo uma palavra relativamente a isto. Isto vai ter um efeito brutal numa situação de ilegalidades que já acontecem, que é difícil inspecionar, que é difícil punir, que é difícil intervir e que, por força da retirada de competências à Autoridade para as Condições de Trabalho, sobretudo na situação das mulheres trabalhadoras, este problema vai ser agravado. E, portanto, era também sobre isto, sobre as questões concretas, as medidas do Governo de combate à pobreza, do combate ao desemprego e à precariedade entre as mulheres, que nós entendemos que também o Plano Nacional de Igualdade e o Governo deveria colocar à cabeça da sua intervenção e que neste momento está a acontecer tudo menos isso, porque o que está a acontecer é o agravamento da exploração de quem trabalha e a fragilização dos direitos dos trabalhadores. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Rita Rato. Sr. Secretário de Estado, a palavra é sua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia às Sras. Deputadas e aos Srs. Deputados e ao apoio da Comissão. É sempre com muito gosto que venho a esta Comissão a responder sobre todas as matérias acerca das quais as Sras. E Srs. Deputados me queiram questionar. Quero agradecer ao Partido Comunista Português e à Sra. Deputada Rita Rato o facto de ter considerado relevante ouvir-me nesta matéria, mas não posso deixar de lhe dizer, por uma questão de precisão inicial do objeto da nossa conversa, que na verdade não há da minha parte, em termos de competências formais dos membros do Governo, uma competência formal sobre as matérias sobre as quais incidem os considerandos do seu requerimento, como sabe. Os três considerandos que dão o enquadramento do seu requerimento referem-se à situação do desemprego e à diferença entre o desemprego efetivo e o desemprego oficial. É de facto sabido que o desemprego efetivo porque abrange um universo de pessoas que já não estão à procura de trabalho há um X tempo, é superior àquele que está declarado nos centros de emprego, isso é uma realidade, é sabido que é assim. Ainda há poucos dias o Sr. Primeiro-Ministro, referente a isto, dizia que além do emprego oficial há que contabilizar aqueles que são os chamados desencantados, os que já não estão à procura de trabalho nesta fase, e portanto não se ignora que esta realidade em termos reais é mais pesada do que os números oficiais permitem supor. Mas é verdade também que no que diz respeito à atribuição de subsídios de desemprego, esta é uma área da tutela da Segurança Social, portanto, a bem da verdade, a Sra. Deputada tece um conjunto de considerandos que, sendo objetivos, se referem a tutelas formais que não a minha. Em todo o caso, a verdade é